Em tempos de recessão, é preciso acelerar a economia. E uma das principais propostas do governo para que o país volte a crescer é a PEC 241, que limita os gastos públicos por 20 anos. Apesar de o governo afirmar que não haverá cortes na educação, uma projeção feita pela Câmara dos Deputados mostra que, com a aprovação do texto, o limite máximo de investimento na área vai ficar abaixo do mínimo exigido pela Constituição, que é 18% de tudo o que o governo arrecada. Porém, estudos mostram que reduzir investimentos na educação pode sim resultar em retração na economia. A repórter Carla Scarmigliati traz mais informações.
Educação e economia andam de mãos dadas. Prova é que a meta 20 do Plano Nacional de Educação estabelece que até 2024, 10% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz, deve ser investido em educação para a melhoria da qualidade do ensino. Atualmente, o aporte é de 5,7% do PIB. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma boa educação melhora a economia de um país. Um estudo realizado pela Unesco mostra que 3 anos a mais de escolaridade média tendem a levar a um crescimento de mais de 1% do PIB de uma nação. No Brasil, a média da escolaridade da população acima de 15 anos é de 12,4, de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, 5 anos a menos da média dos países membros da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil faz parte. Mas há populações no Brasil, como a do campo e da região Nordeste, em que a média é muito abaixo da encontrada no país. No campo, são 8,2 anos em média de estudo, enquanto na região Nordeste é de 9,1, ou seja, desigualdade que gera empecilho ao desenvolvimento econômico. Com a PEC 241, especialistas em economia e educação alertam que ficará ainda mais difícil sustentar o ciclo investimento, qualidade de ensino e crescimento econômico de forma virtuosa. O texto limita os gastos públicos ao orçamento do ano anterior, corrigindo-o apenas pela inflação. O professor Carlos Alberto Ramos, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, explica que o efeito multiplicador de uma boa educação na economia é direto, uma vez que pessoas mais qualificadas têm salários melhores e maior poder de compra. Uma pesquisa realizada pela Unesco mostra que cada ano a mais de escolaridade aumenta em 10% a renda do trabalhador. Além disso, a maior qualificação eleva a produtividade do país. Para o professor, mais tempo de estudo também significa maior desenvolvimento científico e tecnológico.
Bom, você sabe que hoje no mundo as economias que mais crescem, as possibilidades de crescimento, estão dadas por desenvolvimento tecnológico, a inovação, a criatividade. E isso basicamente depende da educação, da força de trabalho de um país, não? Você tem mais educação, tem mais possibilidades de fazer pesquisa, de incorporar tecnologia, mesmo de comprar tecnologia ou apropriar-se da tecnologia que existe no mundo, e isso vai estar vai ser determinante para a possibilidade de crescimento de uma economia.
Atualmente, é destinado um percentual mínimo de 18% do que a União arrecada com impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas a previsão da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados é de que, com a PEC, o valor máximo que poderá ser investido na área fique abaixo desse mínimo. Uma projeção feita pela consultoria mostra que o reajuste apenas pela inflação levaria ao valor de 105 bilhões de reais como investimento máximo na área pelo governo federal em 2028. Nesse mesmo ano, se mantida a regra atual de aplicação mínima de 18% das receitas líquidas de impostos, o investimento mínimo seria da ordem de 108 bilhões e meio. Isso quer dizer pelo menos 3 bilhões e 500 mil reais a mais. Mas o professor Carlos Alberto Ramos alerta que não é possível dizer que necessariamente a educação sofrerá perdas.
Está colocando um teto no total de gasto público, não? Então, mas ela não está colocando um teto sectorial, ou seja, não está colocando um teto entre setores, tá? Então, eu não posso deduzir de isso que você vai ter uma queda, uma contração do gasto em educação, tá? Porque vai ter um conflito distributivo entre os recursos públicos, orçamento, a ver quem apropria, que educação, previdência, cultura, infraestrutura, e isso não significa então que a educação vai ser penalizada. Não sei, isso é só a história, vou falar.
Se as projeções de redução de investimentos se confirmarem, a economia poderá sentir os impactos da retração orçamentária na educação. Para o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Sorobelli, para dimensionar a importância dos investimentos, basta olhar para os países que registraram crescimento econômico acima da média, como a Coreia do Sul e Irlanda. Ambos priorizaram o ensino de qualidade nas últimas décadas. Sorobelli, no entanto, pondera que o investimento em educação precisa ser contínuo para que os efeitos na economia sejam sentidos em longo prazo. Como exemplo, ele coloca o dedo na ferida da pós-graduação, que teve metade de seu orçamento cortado neste ano. Para o professor, vale mais a pena reduzir o número de programas de pós-graduação para que se tenha uma continuidade de investimentos.
Hoje no mundo, as economias que mais crescem, as possibilidades de crescimento, estão dadas por desenvolvimento tecnológico, a inovação, a criatividade. E isso basicamente depende da educação da força de trabalho de um país, não? Você tem mais educação, tem mais possibilidades de passar pesquisa, de incorporar tecnologia, mesmo de comprar tecnologia ou apropriar-se da tecnologia que existe no mundo, e isso vai ser determinante para a possibilidade de crescimento de uma economia.
O professor Fernando Sorobelli, da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, avalia que com os investimentos atuais em educação, que equivale a 5,7% do PIB, o país deveria estar melhor colocado nos rankings internacionais, de acordo com o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com base no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Brasil teve um dos piores desempenhos entre os 64 países que participaram da avaliação, ocupando a 58ª posição. Sorobelli ressalta que o retorno da educação para o melhor desempenho econômico é de longo prazo, já que a incorporação da juventude à força de trabalho não é imediata. Por isso, na avaliação dele, o governo precisa melhorar hoje a qualidade do ensino com o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, se quiser colher os frutos no futuro. Repórter Carlos Carmigliati.